Então vamos seguir aqui sobre a ideia do Yitro. Falta só concluir, tem mais alguns detalhes para ver, e eu queria tentar ver um pouco mais a fundo como funciona esse sistema todo que o Yitro montou. Então, o Yitro viu Moshe Rabbeinu julgando o povo e questionou o Moshe: que história é essa? Você fica aí, deixa o povo de pé o dia inteiro e está só sobrecarregando, e vai sobrecarregar você e eles, no final das contas não vai sobrar nada, não vai dar certo desse jeito. Vai ficar todo mundo exausto, todo mundo quebrado, vocês não vão aguentar desse jeito. Então, se Deus aceitar a minha ideia, eu tenho uma ideia para dar para você, que é que você de fato vai continuar sendo, número um, aquele que vai transmitir tudo aquilo que Deus tem a transmitir para o povo. Então, tudo bem, isso está nas suas mãos, continua nas suas mãos. E você vai ensinar e vai explicar para eles e orientar eles qual o caminho que eles devem seguir. E ao mesmo tempo você precisa... Como? É, isso é o Yitro que está falando para o Moshe. Ele está dando ideia, quer dizer, eu estou vendo que você, Moshe, é um sujeito que acumulou tudo. Você está com tudo na cabeça, você tem que cuidar de tudo. Então vamos fazer o seguinte, eu entendo que tem coisa que não dá para você abrir mão. Então a orientação do povo não dá para você passar para ninguém. Então fica com isso, não tem problema, continua com isso. Mas o resto, vamos montar um sistema que vai dar uma aliviada. Qual que é esse sistema? Você vai escolher pessoas ideais, que ele dá aqui alguns critérios e virtudes que essas pessoas precisam ter, e você vai colocar eles como ministros de 1000, ministros de 100, ministros de 50, ministros de 10. E eles vão julgar o povo a todo momento, e vai ser assim, toda coisa grande vão trazer para você, e Moshe, e todas as coisas pequenas, eles mesmos vão julgar, e dessa forma vai facilitar para você. Como nós vimos semana passada, entre as coisas aqui que o Yitro fala, ele fala Vetamaaseh Asher Yaasun. Nossos sábios aprendem que significa Lifnim Mishurat Adin, fazer além do que a lei exige, que é o conceito de acordo. Em vez de tudo e partir para a briga e ter um que venceu e outro que perdeu, tem que sempre buscar, em primeiro lugar, fazer um acordo. Num acordo você de fato vai sair perdendo. Mas, por outro lado, os dois lados estão ganhando. Estão ganhando a amizade do outro. Porque depois que um você vai olhar para a cara do outro, como o outro vai olhar para você, vai ficar brigado eternamente por causa de uma briguinha boba. Deixa de lado. Sempre vale a pena buscar, em primeiro lugar, uma forma de acordo. E também, o fato de se fazer acordos vai diminuir um pouco a tensão e a saturação dos tribunais, porque as pessoas podem tentar fazer acordos sozinhos. Se não conseguirem, vão vir no tribunal, mas acordo sempre é um pouco mais rápido do que ter que julgar tudo e ouvir cada lado e julgar e dizer, faz um acordo mais rápido e assim libera a fila. E se você fizer dessa forma, diz o Yitro, e Deus te ordenar fazer dessa forma, todo esse povo vai vir no seu canto em paz. Você vai deixar todo mundo mais tranquilo, vai todo mundo conseguir viver de uma forma mais tranquila. E aí a Torá diz que o Moshe de fato ouviu a voz do seu sogro. Ele recebeu a ordem de Hashem, como ele fala em Devarim. E o Moshe então fez de fato isso. Ele escolheu pessoas especiais do povo e colocou eles como chefes. Os ministros de 1000, ministros de 100, de 50 e de 10. E eles vão julgar todo mundo a todo momento. As coisas difíceis vão trazer para o Moshe. E as coisas pequenas, simples, eles vão julgar sozinhos. E aí a Torá termina falando que depois disso, que não quer dizer logo em seguida disso, mas quer dizer que depois disso, o Yitro foi embora. O Moshe se despediu do seu sogro e ele voltou para o seu país. Como o Midrash conta, ele foi para o seu país converter o seu pessoal lá em Midian também, depois de tudo que ele ficou impressionado aqui com o povo de Israel. Então, primeiro detalhe que que já comentamos até sobre isso antes, é a perspectiva que o Yitro tem das coisas. Embora o Yitro dê uma ideia boa, a forma que ele enxergou a divisão foi a seguinte: ele falou, olha, as coisas grandes vão para você, Moshe, os julgamentos grandes, os julgamentos pequenos ficam com os outros. Só que quando Moshe monta o sistema, a Torá diz que Moshe montou um sistema que as coisas difíceis vão para Moshe e as coisas fáceis os demais julgam. É uma diferença sutil, mas uma diferença muito grande. O Yitro enxerga o que é considerado um caso que precisa ir para o Moshe. Se é um processo envolvendo a Microsoft, então precisa ir para o Moshe, porque isso é um caso grande. Tem que ir para o Moshe. Agora, se é o Zé da esquina lá que está reclamando que o cara veio no bar e não pagou a cervejinha, então isso daí deixa lá para os juízes mais simples julgarem. Vem a Torá e fala, essa não é a abordagem correta. Não é assim que funciona. Um juiz pela Torá, isso está escrito inclusive na Halakhá, o juiz, quando vai julgar, ele tem que julgar com o mesmo temor e com a mesma serenidade, tanto um julgamento de R$50, como um julgamento de US$1 milhão. Dá na mesma. Não é o valor que muda a forma que ele vai se relacionar com esse julgamento. Como?
É a complexidade.
Exatamente. O que vai mudar é a complexidade. Então, se você tem um julgamento que está muito complexo, quer dizer que os juízes de uma instância menor não estão conseguindo resolver e solucionar, isso sim vai passar para o Moshe, quer dizer, vai subindo instâncias até chegar no Moshe. Mas quando se trata de processos que envolvem muito dinheiro, isso não precisa vir para o Moshe, que tem a ver, os juízes simples também sabem julgar isso. E eles precisam saber julgar todos os tipos de casos da mesma forma, com o mesmo temor e com a mesma abordagem. Vamos tentar ver um pouco mais sobre como funciona o sistema judiciário que o Yitro está estabelecendo. O Moshe era um juiz também. Isso no deserto, sim. Logo depois do recebimento da Torá. Aqui está se tratando logo depois do recebimento da Torá. Lembra? A gente viu que é depois de Yom Kippur. Então, vem todas as leis, todos os detalhes, tem uma série de coisas para se julgar. Lembrando que julgamento do tribunal não envolve apenas coisas financeiras. Envolve toda a Torá. Família, casamentos, divórcios, filhos, quer dizer, filhos se são legítimos ou não, qual que é o status, heranças, mesmo transgressão de coisas da Torá, que tem coisas que tem pena de morte, tem coisas que tem multa, tem coisas, e etc. Todas as coisas vão para o tribunal. Então vamos tentar entender um pouco melhor como funciona esse sistema judiciário. É verdade que tem coisas que mudaram um pouco hoje em dia, a gente vai ver, pelo fato de não termos mais o templo sagrado. Então fica faltando algumas coisas, mas de uma forma geral, a maioria das coisas são válidas mesmo hoje em dia. Primeiro é interessante um dado entre parênteses, né? Não sou o maior entendedor de sistemas políticos, mas o sistema político da Torá é um sistema diferente, que não tem nenhum outro igual. Você tem... Existem cargos executivos da Torá e existem os cargos judiciários. Porque não existe é legislativo. Porque já está tudo pronto, está na Torá. Está entregue por Deus. Legislativo é Deus. Não tem o que modificar, não tem o que acrescentar. Tem é julgar. Então julgar cada caso, segundo o que já está pré-estabelecido, não tem mudanças. A Torá diz que precisam ter juízes e policiais. Esses policiais tinham como função, logicamente, fazer com que as pessoas cumpram a lei definida no tribunal. Então, se um tem que pagar para o outro, quem que vai agora acompanhar isso, que esse pagamento está sendo feito? Vão ter policiais. E, de uma forma geral, os policiais eram responsáveis pela ordem toda, para ver o que se passa na rua, o que se passa nas casas, o que está acontecendo em todos os lugares, para ter certeza que todo mundo está seguindo à risca o que deve ser seguido. A Torá vem aqui e diz que a ideia do Itró é que você vai colocar ministros de 1.000, ministros de 100, ministros de 50, ministros de 10. Ou seja, a cada 1.000 pessoas você vai escolher um. A cada 100 pessoas você vai escolher um. A cada 50 pessoas você vai escolher um. A cada 10 você vai escolher um. Então você está vendo que o nível de conhecimento que cada um desses tem é diferente. Um é escolhido entre 1.000 pessoas, outro é escolhido entre 10. Isso cria 4 instâncias. E acima disso estava o tribunal do Moshe. Isso não obrigatoriamente tem a ver com a divisão das tribos. De uma forma geral, você vai ter que ter o sistema que está sendo estabelecido aqui no deserto, é dessa forma. Isso vai originar o sistema que vai ter de fato, depois de entrar em Israel, cada tribo no seu canto. Quando você vai ter cada tribo no seu canto, vai ter uma pequena modificação, já vamos falar sobre isso. Então, o que nós temos aqui? Nós temos a maior instância de todas, que é o tribunal do Moshe, que não é o Moshe sozinho. É o Moshe com 70 anciões. São 71. E abaixo disso você tem esses ministros de 1.000, ministros de 100, de 50 e de 10. Cinquenta e dez. Não é 500, é 1.100, 50 e 10. Essa é a forma que foi aqui estabelecida. Isso até é bem interessante. Isso é bem interessante, porque se você fizer as contas... para efeitos da quantidade de pessoas que tinham no deserto, praticamente a cada 8 pessoas, uma é juiz. Você fala, uau, tanto juiz? Mas tem que lembrar que o juiz tem como tarefa não somente julgar, como também ensinar. Quando você fala juiz pela Torá, ele não é só aquele que fica julgando o tempo todo. Ele também é um professor, um orientador das leis. Então você imagina que, dessa forma, você de fato facilita muito todo o sistema judiciário. Porque se uma a cada 8 pessoas entende bastante das leis, então você sempre tem a quem perguntar. Isso quando você quer orientação. Se você precisar de julgamento, você precisa de 3 juízes no mínimo. Já vamos chegar nisso. Então, quer dizer, a cada 24 pessoas você tem um tribunal montado. Você tem 3 pessoas, pelo menos, para poder julgar. Então, de uma forma geral, você vai ter sempre juízes disponíveis. Então, como funciona isso daqui? Quando o povo depois vai entrar em Israel, esse sistema que está estabelecido aqui vai originar o seguinte sistema. Você tem na mais alta instância, você tem o que é chamado Beit Din HaGadol, o grande tribunal, que é também conhecido como Sanhedrin HaGadol, o grande Sanédrio. Esse Sanhedrin ficava dentro do templo sagrado, e ele tinha 71 sábios, dos quais um deles é chamado Nasi, presidente, que é o mais sábio de todos. Depois você tem o segundo dele, o secundário a ele, o vice dele, entre aspas, que é chamado Av Beit Din, o pai do tribunal, tradução literal. Chamado Av Beit Din. E eles sentavam da seguinte forma. O Nasi, do lado esquerdo dele sentava o Av Beit Din, e em seguida vinha todo o resto da turma. Só que eles não sentavam numa fileira, eles sentavam numa meia-lua, de forma que todas as pessoas se enxergam. Esse é o Sanhedrin. Segundo lugar, daqui a pouco a gente volta para ele. Em segundo lugar, tinha no templo sagrado, na porta do templo e na porta do monte do templo, 2 tribunais. Esses 2 tribunais eram compostos de 23 membros. Essa é a segunda instância. Depois nós temos a terceira, que são os tribunais que são chamados Sanhedrin Ktana, pequenos sanédrios, de 23 membros também, que precisava ter toda a cidade que era considerada cidade grande. Cidade grande é uma coisa relativa. Pela lei, cidade grande significa uma cidade que tem mais de 120 habitantes. Quer dizer que é uma cidade, não é uma aldeiazinha. Então, toda cidade que tem mais do que 120 pessoas precisa ter um tribunal de 23. Não precisa mais. Um tribunal de 23. E depois temos uma instância abaixo dessa, que precisa ter em qualquer lugar, por menor que seja, que são 3 juízes. Então, vindo de baixo para cima, você tem 3 juízes, é o tribunal pequeno. Você tem o Sanhedrin pequeno, de 23. Subindo mais acima, você tem os 2 tribunais que ficavam na porta do templo e na porta do monte do templo, que são os 2 de 23. E, finalmente, a mais alta instância, que é o Beit Din HaGadol, o grande Sanédrio, que ficava dentro do templo sagrado. Que é de 71 sábios, exatamente. É o único que tem 71. Um detalhe sobre o pequeno Sanhedrin. Todo tribunal de 23 tem 23 juízes. Mas além desses 23 juízes, eles sentavam, e na frente deles, quer dizer, de rosto para eles, sentavam 3 fileiras de 23 discípulos. Para que serviam esses 23 vezes 3 discípulos que ficavam sentados nessas fileiras? Serviam para 2 coisas. Primeiro, às vezes num julgamento, você não tem maioria. Quer dizer, você tem 23 pessoas que estão julgando, 23 juízes estão julgando um caso. Você precisa ter uma maioria para um dos lados. Principalmente... Não, deixa. Precisa ter maioria, tá? Esquece em qual caso, não faz diferença. Precisa ter maioria sempre. Como? Por isso que é sempre ímpar, são 23. Só que pode ter um julgamento que tem um X dizendo A um X dizendo B, no caso aqui. Você vai ter 11 falando assim, 11 falando que não, e um diz, eu não sei. Não sei, não consigo chegar a uma conclusão. Então deu empate. Então o que se faz? Dois sábios da primeira fileira, que eram sentados também numa ordem de sabedoria. Os dois primeiros da primeira fileira vêm e sentam do lado do tribunal. Agora você tem 25. E agora vamos continuar o julgamento. Vamos ver quem sabe agora tem maioria. Se der empate, pega mais dois, mais dois, mais dois, até chegar em 71. Em 71 tem que resolver. Não pode ter mais do que isso. Se não conseguem resolver, eles vão levar para uma instância maior. E, logicamente, se eles já têm dúvida anterior, quer dizer, não é só uma questão de não ter maioria, eles não sabem decidir, então eles vão levar já para uma instância maior. Isso, então, é um motivo por que tem os alunos na frente. São esses discípulos que estão aptos a virarem também juízes num caso de necessidade. Outra coisa é se um dos juízes, por algum motivo, não pode continuar sendo juiz. Por qualquer motivo que seja, se ele foi invalidado, Deus nos livre por alguma coisa, ou se ele morreu, ou o que for, precisa colocar agora um novo juiz. Então o primeiro da primeira fileira vai entrar como juiz, as fileiras vão andar todas, cada um anda uma cadeira para frente, e a última cadeira vai receber agora um novo discípulo, um novo aprendiz do tribunal. Esse é o sistema de funcionamento do Sanhedrin pequeno, de 23. O Sanhedrin de 71 sábios no Beit HaMikdash não precisava disso, porque lá não existia acrescentar. 71 tem que chegar à conclusão, não tem escapatória. Então, nunca vai precisar de acréscimo. O único motivo que pode precisar de acréscimo é se um deles falece. E aí vão eleger algum de um dos tribunais abaixo. Quer dizer, a pessoa vai subindo de tribunais até finalmente, eventualmente, chegar no Supremo Tribunal. Existem diferenças entre casos, o que pode ser julgado em qual tribunal, ou seja, o que necessita de um tribunal mais alto. Exemplo, todas as coisas que envolvem vidas, pena de morte, por exemplo, precisam ser julgados por um tribunal de 23, mínimo. Não serve tribunal de 3. Tem algumas coisas que basta tribunais menores. Por exemplo, coisas financeiras. Basta um tribunal de 3 para resolver. Algumas coisas que são mais ocasionais precisam de algum número diferente até. Precisa de pelo menos 5 ou precisa de 7. Tudo isso está definido na Halakha. Quando precisa, esses são casos muito específicos. E aí vem um ponto extremamente importante. Num tribunal, pela Torá, não existe subir instâncias por parte dos litigantes. Dos litigantes, daqueles que estão vindo ser julgados. Então, o réu não pode exigir uma instância maior. A partir do momento que chegam duas pessoas, por exemplo, um tribunal de 3, por exemplo, e eles falam, nós queremos que você julgue aí o nosso caso, nós temos aqui um problema, temos uma sociedade, e aí começa a cada lado falar o seu. Termina o julgamento, eles falam, não concordo com o que vocês falaram. O tribunal diz qual a sentença, não concordo com o que vocês estão falando. Quero levar para uma instância maior. Como existe isso, né? Recursos e tal. Não existe isso pela Torá. Você assumiu que você está sendo julgado por esse tribunal, você aceitou no começo que esse é o tribunal que vai te julgar. Terminou o julgamento, você aceita palavra por palavra e não existe levar para cima. Não existem recursos, nada disso. A não ser que tem, sei lá, se de repente apareceu uma prova a mais, então você traz para esse mesmo tribunal e fala, ó, tem mais uma prova aqui. Aí é outra história. mas não levar para uma instância maior. Quem leva para a instância maior é o próprio tribunal. Então os três lá estão quebrando a cabeça, falam, não sei o que resolver para você, não sei o que dizer para vocês. Não chegamos a uma conclusão, nós vamos levar esse caso para uma instância maior. Eles vão levar para um tribunal de 23, que tem muito mais experiência do que eles. Até porque eles são de uma instância maior. Então vai levar para os 23. Se os 23 também não sabem, então vamos levar para os 23 da porta do monte do templo. Para a porta do templo. E se nenhum desses sabe, vai se levar para o Supremo Tribunal. Também tem um detalhe interessante em relação a... que é diferente isso, muito diferente, é que a votação para a sentença de um tribunal é feita a portas fechadas. E é proibido, depois que as portas se abrem e se dá a sentença, é proibido um dos juízes falar, olha, na verdade, eu ia te liberar, mas eles não concordaram comigo. Proibido fazer uma coisa dessas. Isso é calúnia. O tribunal é uma entidade única, fechada. O que foi definido pela maioria, essa é a sentença e acabou. Não precisa depois ficar dizendo detalhes, quem falou o quê, que não interessa para as pessoas. O que interessa é a sentença. E, logicamente, esses juízes precisam ser bem escolhidos. Como o próprio Yitro já falou para o Moshe, escolhe pessoas que tenham determinadas virtudes. Quando se trata do grande Sanhedrin, e quando se trata do pequeno Sanhedrin, quer dizer, dos 23 e dos 71, a exigência é muito maior. Então, eles precisam ser pessoas sábias, eles precisam ser pessoas que compreendem as coisas, pessoas muito, muito cultas em Torá, conhecedoras da Torá. Precisam ser pessoas que conhecem outras áreas também, como, por exemplo, medicina, matemática, astronomia, astrologia, sobre idolatrias. Vem aqui uma acusação. Fulano fez idolatria. Bom, agora os juízes precisam saber o que é uma idolatria. Precisam saber como funciona uma idolatria para ter certeza, segundo o que as testemunhas vão testemunhar, se é de fato que o cara fez uma idolatria ou não. Então, precisam ter esses conhecimentos. E... eles vão ter a partir de agora. Isso não é o problema. Quer dizer, estamos falando, isso tudo é o Sanhedrin já em Israel. Eles vão estudar, vão ser pessoas estudadas, tem que saber. Precisam ser pessoas cultas. E não só isso. Como? Isso é o começo do que vai ser depois. Sim. Aqui é nos primórdios. Também os dois tipos de Sanhedrin, 23 e 71, a princípio precisam conhecer línguas. Por quê? Porque não pode ter tradutor. Você não pode confiar em tradutores. A Torá fala que os juízes devem ouvir diretamente das testemunhas. Então precisa entender e conhecer muitas línguas. Isso tudo sobre o Sanhedrin, que é de 71 e de 23. Quando se trata agora de juízes de um tribunalzinho pequeno de 3, eles não precisam de tudo isso. Eles são uma pequena instância. Mas eles precisam ter um básico. O básico que eles precisam ter é sabedoria, humildade, temor a Deus, odiar dinheiro, quer dizer, odiar que as pessoas deem para eles dinheiro, amar a verdade, as criaturas precisam amar eles, quer dizer, precisam ser pessoas amáveis, que todo mundo se dá bem com eles, e que eles têm bom nome. Isso é exigência básica para ele virar um juiz, um dayan. E é justamente por isso que como que você arruma um juiz? Como você indica um juiz pela Torá? Quem indica o juiz é a vizinhança, é a comunidade. Eles é que conhecem as pessoas. Então, as pessoas falam, olha, aquele sujeito lá, aquele é uma pessoa especial, olha só, ele tem sabedoria, ele é humilde, ele, todos nós gostamos dele, e assim por diante. Então é uma pessoa que a comunidade sente que é uma pessoa que é firme para isso, então eles indicam ele para ser de um tribunal. E aí o Supremo Tribunal, em Yerushalayim, no templo, mandava para verificarem quem é essa pessoa que estão indicando, e após uma verificação, eles indicavam de fato aquela pessoa como juiz. E a partir do momento que ele entra no sistema judiciário, ele faz parte de um tribunal, ele pode subir. Então se ele vai começar a se destacar nesse tribunal de 3, ele pode acabar parando num tribunal de 23, pode acabar parando depois, mais tarde, no tribunal da porta do monte do templo e do templo, e finalmente pode até ser indicado em algum momento a chegar ao Supremo Tribunal. Até agora nós vimos que tribunais têm sempre mais do que um. Quando a Torá fala tribunal, Beit Din, são 3, mínimo. Não existe menos do que 3 serem um tribunal. 2 não são tribunal e 1 com certeza não é tribunal. Mas pode ser juiz. Então existem aí alguns detalhes, não é assim simples. Uma pessoa individualmente pode julgar se ele tem permissão de um tribunal para julgar. Por exemplo, um tribunal de 3, ou de 23, vê uma pessoa para eles e fala, ó, eu posso julgar coisas lá? Ah, os vizinhos às vezes pedem para resolver problemas, posso julgar eles? Então eles vão verificar o conhecimento dessa pessoa, tudo bem. Você está autorizado a fazer julgamentos sobre isso, isso e isso. Então eles vão liberar quais áreas que ele pode eventualmente julgar. Sempre coisas muito pequenas, porque tem coisas que não tem como ter menos do que 23 de qualquer jeito. E essa pessoa então pode julgar, mas ele não é considerado tribunal. Ou seja, se as pessoas depois que foram julgadas por ele quiserem buscar uma outra instância, vão poder, porque ele não é tribunal. Você só pediu para ele ajudar no final das contas. Me ajuda aqui, ó. Nós estamos com um problema. Ele julgou. Se você depois não quis aceitar, ou se depois você vê que tem algum erro, alguma coisa, não tem problema, você pode levar para uma instância superior, porque não é considerado tribunal. Existe uma proibição de um juiz se sentar para julgar junto com pessoas que ele não sabe quem são. E depois, de repente, eles não são corretos. E o julgamento vai estar mal feito. Vai sobrar para esse juiz também. Ele vai ter que pagar por isso também. Pagar não quer dizer aqui nesse mundo, ele vai pagar lá em cima. Então por isso ele tem que sempre verificar muito bem com quem que ele está sentando para julgar, para ter certeza que ele está em companhia de fato de um tribunal e não em companhia de pessoas não adequadas que não são nem consideradas um tribunal. Horários de funcionamento. O horário de funcionamento do tribunal. Os tribunais pequenos funcionam desde depois da reza de Shacharit, a reza da manhã, até a sexta hora do dia, quer dizer, até meio-dia. Eles trabalham, depende de quando se reza Shacharit, mas digamos que rezam às 7, 6, Eles começam a trabalhar às 7 e pouco da manhã até meio-dia. Esse é o horário do trabalho deles. E depois disso, eles vão fazer outras coisas, precisam se sustentar também. Então, depois disso, eles vão fazer outras coisas. Geralmente, eles vão ser professores, eles vão ser, de repente, rabinos de comunidades, etc. Eles vão ter as suas tarefas, geralmente ligadas a esse conhecimento todo que eles têm. O Sanhedrin Grande, o Supremo Tribunal, trabalha desde o horário da oferenda da manhã, que é logo depois do nascer do sol, até a oferenda da tarde, que é mais ou menos 3 e pouco da tarde. Então esse é o horário, esse é o expediente dele, um expediente mais longo. Mas, como funciona no Supremo Tribunal, eles também precisam fazer as coisas deles. Todo juiz do Supremo Tribunal tem o direito de sair para resolver as suas coisas, contanto que ao sair sobrem pelo menos 23 ali sentados no tribunal. Então o Supremo Tribunal não precisava ficar o tempo todo 71. 71 são convocados quando tem alguma coisa que precisa de 71 para ser julgado. Então por isso, no decorrer dos dias, dos horários, podem sair, mas sempre tem que ter 23. 23 lá não pode ter menos do que isso. Então cada um sai para resolver suas coisas e volta, sempre mantendo 23. Quando tem uma convocação geral por algum julgamento específico que precisa do 71, então vão estar os 71 lá naquele mesmo horário. Por que que é justo esse número? Você me pegou. Eu não lembro. Eu imagino que deve estar escrito no Tratado de Sanhedrin, porque é justo 23.
Nós temos 23 cromossomos.
23 cromossomos é boa. Uma ótima pergunta, eu não lembro porque são 23. Tenho que tentar procurar depois, Guilherme. Dizem nossos sábios que todo tribunal que julga de forma correta, a presença divina no local é muito forte. E por isso, que tem todo um respeito especial dentro de um tribunal. Os juízes precisam sentar com dignidade, com temor, e não podem ficar fazendo brincadeiras, nem conversando conversas fúteis, enquanto está rolando um julgamento ali, porque justamente naquele lugar existe uma presença divina muito forte. E até existe uma permissão para os juízes ficarem sentados, para julgarem, porque sentados você tem mais concentração. Mas os litigantes, as testemunhas, etc., ficam justamente de pé. E isso também é um detalhe interessante. Normalmente, nos outros tipos de tribunais, quando os juízes querem falar sozinhos sobre algum assunto, querem discutir, debater, geralmente é eles que se retiram da sala. Pela Torá, é o contrário. Os juízes ali ficam. Aqui a presença divina está aqui onde nós estamos julgando. Não vamos sair daqui. Quem tem que sair é o resto. Então os juízes ouvem todos os lados. E aí já entra numa outra questão que não é tanto ligada ao judiciário, né, do Itró. Por isso não estou até entrando em todos esses detalhes. Mas eles vão ouvir os dois lados. tem que ouvir os dois lados da mesma forma. Não pode dar para um lado falar mais tempo do que o outro. Não pode falar um, senta, por favor, senta, fica à vontade, e o outro deixar de pé. Os dois lados têm que ter o mesmo relacionamento. Mas depois que você ouviu os dois lados, ouviu as testemunhas, ouviu tudo, agora o tribunal quer discutir o assunto, saem de dentro da sala do fórum, vão sair os réus, e vão sair as testemunhas, todo mundo que está envolvido vai sair. Fecham as portas, eles vão discutir tudo. Não obviamente no mesmo dia eles chegam à conclusão. Às vezes tem até tipos de julgamento que não se pode chegar a uma conclusão no mesmo dia, precisa deixar passar uma noite, porque nada como espairar um pouco, descansar. Às vezes a pessoa revê a coisa diferente. Então depende do tipo de julgamento, nem pode dar na hora, tem julgamento que tem que esperar uma noite. Mas quando chegar o momento, eles vão chamar de novo todo mundo para dentro para dar a sentença. E também a Halakha diz, a lei diz, que um Sanhedrin, ou um rei, ou qualquer pessoa que seja, que contrata um juiz que não é correto e não é sábio, no quanto teria que ser, e que não merecia ser um juiz, mesmo que ele é uma pessoa doce, uma pessoa maravilhosa, quem colocou e nomeou ele como juiz está fazendo uma transgressão da Torá. E não é para dizer, mas ele é uma pessoa rica, vale a pena pegar ele como juiz. Não, proibido. Ele é forte, eu vou colocar ele como juiz. Não pode. E assim por diante. Ou ele é meu parente, pior ainda. Todas essas coisas não podem ser ditas e não pode se contratar um juiz que não é digno de ser, de assumir esse cargo. Um outro detalhe muito importante, e que aí mora uma dos problemas, entre aspas, que nós temos hoje em dia. Existe um conceito que é chamado smichá. Smichá, que hoje em dia é usado para definir o diploma rabínico, mas é só um termo. A verdadeira smichá não é o que tem hoje em dia. A verdadeira smichá era algo que se fazia na época do templo, na época que os sábios moravam em Israel, porque smichá só pode ser feita em Israel. Que era uma smichá que vinha desde Yehoshua, que recebeu a smichá de Moshe Rabbeinu. Quer dizer que o mestre faz uma prova para o aluno e, enxergando que ele é apto para orientar o povo, ele vai dizer para ele: você, a partir de agora, está autorizado a orientar e julgar e etc. o povo. Então, esse conceito de smichá se perdeu a partir do momento que nós saímos para o exílio. E por isso, existem algumas áreas da Torá que não dá para se julgar hoje em dia. Uma parte das coisas podem ser julgadas mesmo sem smichá, e por isso grande parte das coisas dá para ser julgado mesmo hoje em dia, mas existem algumas coisas que exigem smichá, e não tendo não dá para se julgar hoje em dia. Outro detalhe interessante também é que existe leis de preferência. Preferência na fila. Existe fila preferencial quando se chega num tribunal. Então, por exemplo, se tem uma viúva que vem para ser julgada, ela tem preferência, mesmo ao sábio, ela passa na frente. Quer dizer, de uma forma geral, se o tribunal tem que julgar na ordem que as pessoas chegam. Isso é de uma forma geral. Mas tem essas exceções que têm preferência. Então, uma viúva tem preferência, um sábio tem preferência, e se tem uma mulher e um homem, a mulher é julgada primeiro. Porque é desprezo para a mulher ficar esperando tanto tempo no tribunal. Então, por isso, tem essas ordens preferenciais. Uma outra coisa também interessante que existe é chamado de Zabla. Zabla é acrônimo, são as iniciais de Ze Borer Lo Echad. Esse escolhe para si um. Isso significa o seguinte: um lugar que tem um tribunal fixo, uma cidade que tem tribunal fixo, hoje em dia já é uma coisa bem mais rara. Em Israel até tem, porque, de uma forma geral, Israel tem tribunais em toda a cidade. Mas fora de Israel é difícil que tenha algum tribunal fixo. Tem rabinos que entendem do assunto e se juntam para julgar. Então existe a opção da pessoa escolher o tribunal que ele quer ser julgado. Como que ele faz isso? Tem dois caras, os dois estão lá com uma questão agora de sociedade ou do que for, de prejuízos. Um fala: eu quero que o rabino fulano vai me julgar. Então eu escolhi um. Agora você escolhe o seu. Aí o outro fala: bom, então eu escolho o fulano para me julgar. Então estão escolhidos dois. Esses dois juízes que foram escolhidos vão escolher um terceiro. E aí você montou um tribunal e esses três vão julgar. E aí, sendo um tribunal de três, ambos lados precisam assumir que o que esses juízes falarem nós vamos fazer e abaixar a cabeça. Não tem instâncias, não tem recorrer, nada disso. O que ele falar, nós vamos obedecer. Porque senão os juízes, de uma forma geral, nem aceitam julgar. Não vou perder meu tempo para depois você falar que você não aceita. E você nem pode não aceitar. Então, fala já que você vai aceitar. E vão entrar uma série de outras questões. Se, muitos tribunais Beidin exigem também cheque caução, para garantir que o outro não vai querendo depois pagar. Então, eles pedem dos dois lados já um cheque, já para ficar na mão deles. E depois do julgamento, pagando, eles devolvem para cada lado. Quer dizer, pagando quem deve para quem. Isso tudo são outros detalhes. Então, isso é chamado Zabla. Esse escolhe um para si, esse escolhe um para si, e esses dois juízes escolhidos vão escolher um terceiro juiz. Logicamente que é proibido receber suborno. Mas existe uma outra proibição. É proibido pagar o juiz. O juiz não pode receber pagamentos para julgar. O que sim ele pode receber? Existem duas formas do juiz receber um salário. A primeira é que a comunidade paga. Então, quando você tem de fato um tribunal já pré-estabelecido, então, a comunidade tem interesse que tenha um tribunal, então todo mundo paga o salário deles mês a mês e eles vão julgando. A outra forma que tem de se pagar é pagar o quanto esse juiz está perdendo. Quer dizer, se eu não estivesse aqui julgando vocês, eu estaria agora trabalhando. Então vocês, ao me chamar, vocês estão me tirando do trabalho. Então me paga o que eu estou perdendo no trabalho. Nesse caso, então, eles vão poder pagar. Isso é chamado Schar Batalá, uma recompensa pelo que eles estão deixando de trabalhar naquele momento. Mas eles precisam receber exatamente a mesma quantia dos dois lados. Não pode um pagar mais. Eles vão dividir exatamente o quanto está perdendo, entre aspas, nesse momento que eles estão julgando. Eles vão calcular, vão passar a conta dividido por dois exato e cada lado vai pagar metade. Também, logicamente, que mesmo um tribunal que foi escolhido e nomeado e tudo mais, tribunal correto, pessoas corretas, pessoas perfeitas, mesmo assim pode ter casos que eles não vão poder julgar especificamente. Por exemplo, se é um parente. Um juiz não pode ser parente de uma das pessoas que está vindo perante eles serem julgados. Então, se é parente, vai ter que escolher outro tribunal. Outro detalhe também interessante e curioso que as pessoas às vezes esquecem é que pela Torá não existe a profissão de advogado. E é proibido ter um advogado num julgamento. O julgamento, quem vai vir? São os dois lados, as pessoas envolvidas, ou são mais pessoas, três, quatro, pode ter mais envolvidos. As pessoas que estão envolvidas é que vêm para o tribunal, e as testemunhas que eles têm para testemunhar, e documentos. Não tem advogado. Eles vão falar o que eles têm a falar, e os juízes vão julgar segundo a lei. E, logicamente, que existem as leis de enganos também. O tribunal não é perfeito, eles fazem o melhor que eles podem. Mas pode acontecer, eles se enganarem. Se eles se enganarem e alguém, de fato, depois comprovar, opa, teve aqui um engano, então vão voltar a julgar. E aí tem as leis, que acontece se eles fizeram um pagar para o outro e esse já sumiu, desapareceu, como é que faz agora para devolver, quem que tem que assumir, se os juízes tem que assumir, não tem que assumir, isso tudo vai depender do caso, tem todas as regras, todas as leis sobre isso. Só para finalizar então todo esse assunto, uma vez já visto de uma forma geral, sobre o sistema judiciário, só dois detalhes então. Primeiro detalhe que é bem interessante você pode questionar, como é que funciona isso? O Yitro está falando para escolher ministros de 1000, ministros de 100, 50 e 10. Imagina que pode ter dois irmãos ou primos. Um é ministro de 1000, outro é ministro de 10. Então, um foi para um tribunal lá em cima, outro para um tribunal mais simples. Isso não vai gerar algum tipo de ressentimento entre as pessoas? A pessoa não vai se sentir chateada ou vai ficar bravo com o outro? Não pode? Eu sou de um tribunal tão simples, pequenas causas, e ele foi parar num super tribunal. Que história é essa? O Kotzker Rebbe diz que a Torá estava muito bem ciente disso. E é justamente por isso que a Torá toma as medidas para eliminar ao máximo esse tipo de situação. Como? Uma das coisas que o Yitro fala que um juiz precisa ter é Anshei Emet. São ser pessoas da verdade. Pessoas que buscam a verdade são pessoas que estão cientes que honra é bobagem. Ah, ele mais, eu menos, isso tudo não faz diferença, não precisa ligar para isso. Então, por isso, a Torá aqui enfatiza esse fato, que as pessoas que vão ser escolhidas precisam ser pessoas Anshei Emet, pessoas que buscam a verdade. Uma pessoa que busca a verdade, essas coisas vão ficar de lado, eles não vão ficar ressentidos com quem for escolhido. E um último detalhe interessante, assim nós podemos encerrar essa primeira parte. Fala. De fato, a verdade é a verdade, mas que é relativa é relativa. E por isso mesmo que nós falamos que quem vai indicar essa pessoa é justamente a comunidade. As pessoas conhecem aquele cara que vem todo dia na sinagoga, tranquilo, não fica brigando com as pessoas, não fica exigindo honra. Se não deram aliá para ele, não tem problema, ele não vai ficar chateado. Se deram aliá para o outro, ele não vai ficar... por que deram para ele, para mim não? Então você já percebe qual é a índole da pessoa, você percebe qual é o tipo de conduta dele. Você sabe que essa é uma pessoa ideal para virar um juiz. Uma das coisas que o Yitro fala para o Moshe é que você vai indicar para eles o caminho que eles devem seguir. Tiferet Shlomo, diz que aqui tem um segredo. O segredo é o seguinte: todos nós fazemos as mesmas mitzvot, mas não quer dizer que a forma que eu faço a mitzvah e a forma que você faz a mitzvah, a intenção que eu tenho na mitzvah e a intenção que você tem na mitzvah são as mesmas. Cada um tem um certo caminho de como fazer as mesmas coisas. Então o shofar que eu ouço não é o mesmo shofar que você ouve. O shabat que eu guardo não é o mesmo shabat que você guarda. E assim por diante. Todas as coisas não são iguais. Cada um tem a sua forma, o seu sentimento ao fazer cada mitzvah. A personalidade de cada pessoa é diferente. Então a conduta de cada pessoa também é diferente. Em relação às mitzvot também. E o serviço a Hashem muda. Cada um tem a sua forma específica do serviço a Hashem. E aqui, sobre esse assunto, até o Gaon de Vilna diz que da mesma forma que duas pessoas não são parecidas, não são iguais, da mesma forma, a forma do serviço a Hashem também é diferente. Na época que nós tínhamos profetas, uma das tarefas do profeta, e que é o que o Itrô está falando para o Moshe aqui, você vai instruir o caminho. Os profetas tinham uma visão tão ampla da pessoa, que eles podiam instruir para a pessoa qual é o caminho que ele deve seguir especificamente. Eles podiam dar a linha de pensamento das coisas. Quais são as tarefas que a pessoa deve dar prioridade, e assim por diante. As pessoas têm muito esse tipo de pergunta. Como que eu devo priorizar os meus esforços? Assumo esse projeto ou não? Eu preciso me envolver nisso ou não? São questões típicas que nós passamos. Na época que nós tínhamos profetas, era muito simples. Você vai até o profeta, você pergunta para ele. E ele saberia te indicar porque ele conseguia enxergar bem, mais a fundo, a sua alma. Então ele podia te indicar melhor, sim, esse caminho é bom para você. Não, isso daqui é melhor você não fazer. E o mesmo vale para a educação das crianças. Como Shlomo Amelech diz, que você deve educar a criança de acordo com o seu caminho. Qual o caminho da criança? Precisa conhecer. Precisa conhecer a alma da criança, precisa conhecer o tipo de pessoa que é essa criança. Para saber direcionar ela segundo o caminho dela. Isso também é uma tarefa difícil. Então, na época do templo, na época que nós tínhamos profetas, isso era um pouco mais simples. Bastava você buscar o profeta. Hoje em dia, isso é mais complicado, mas é justamente uma das tarefas que tem os nossos mestres. Seja o rabino da sua comunidade, seja rabinos maiores, justamente tem essa função também, cada um segundo quanto ele consegue aconselhar. Mas eles têm justamente essa função para apontar para a pessoa qual o caminho que ele deve tomar, mostrar para a pessoa qual o caminho específico da pessoa. Quer dizer, a Torá não é a favor de ficar imitando um outro. Você tem que fazer, é verdade que as mitzvot são todas iguais, é verdade que as leis são todas iguais para todo mundo, mas a forma específica de você fazer aquela coisa deve ter a sua individualidade, e cada um deve buscar se conhecer a si mesmo para saber qual é o caminho que ele especificamente deve abordar.